A gente está nesse movimento realmente, a casa, né, está com essa preocupação muito grande de abrir esses diálogos. E eu estou achando super positivo, assim. Porque efetivamente a gente tem, cada faixa de idade tem uma demanda, e essas demandas, elas são características do tempo que está sendo vivido. Então, assim, são demandas mutantes também ao longo do tempo. Então, a gente precisa fazer esse monitoramento e ir ao encontro dessas demandas. Vamos fazer a nossa prece, então? Que nesse momento possamos trazer a nossa tela mental a figura conforme nós imaginamos ou conseguimos imaginar ou intuir de nosso mentor espiritual, esse amigo que nos conhece em profundidade, que nos conecta à espiritualidade da casa, que nos conecta às situações, às possibilidades de atendimento, de acolhimento, que através dessa mentalização possamos apurar ainda mais a nossa conexão magnética de pensamentos, nossa conexão fluídica com a espiritualidade da casa, que está presente, sempre atuante. E ao estabelecermos essa conexão, possamos então perceber esta grande rede espiritual que se expande para além de nossas possibilidades de compreensão, reunindo a todos nós, encarnados e desencarnados, presencialmente colocados ou à distância, até mesmo em outros espaços, em outros planos, que através desta grande rede possamos fazer fluir os nossos pensamentos, mas também percebermos os pensamentos coletivos para a melhor condução de nossas reflexões da noite de hoje. E assim, de nossa parte, que possamos iniciar os estudos de hoje com muito empenho, que assim possa ser. Muito bem, gente. Acabamos de ter uma conversa animada agora no primeiro horário. Estou tentando dar uma desacelerada para a gente entrar no ritmo. A gente já vem conversando sobre esses temas que nos cabem hoje há algum tempo. A gente vai falar de sintonia, a gente vai falar de afinidade, a gente vai falar de esquecimento do passado. A gente vai falar um pouquinho de planejamento encarnatório, que são temas que constantemente surgem, né? Ou de forma direta ou de forma transversal. Então, eu tenho a sensação que hoje a gente vai mais tentar amarrar as coisas, mas é uma boa chance da gente fazer uma checagem aí das nossas tendências de entendimento, dos lugares onde a gente está com um pouco mais de dificuldade. Esse estado de coisas, porque a gente hoje sabe que nesse nosso movimento estamos encarnados, conectados conforme as nossas necessidades, conforme os nossos padrões mentais, sendo atendidos nas situações em que precisamos para crescermos espiritualmente. E nesse contexto, a gente já tem aprendido que a misericórdia divina, ela é soberana, juntamente com o entendimento de justiça divina, bastante diferente do toma lá, dá cá e das punições, do pagar dívidas. E nesse movimento a gente vai entendendo que nós nos agrupamos exatamente a partir dos nossos objetos de estudo, a partir das nossas necessidades comuns, das nossas capacidades em comum, e que muitas vezes a gente precisa desse espaço meio página em branco para, de alguma forma, transformar padrões mentais, pensar de formas diferentes. Eu, inclusive, eu lembrei muito do Rousseau nessa história. Rousseau foi um pensador quase contemporâneo nosso que teve sua casa incendiada acho que duas vezes. Ele teve que reescrever um livro três ou quatro vezes por conta desses incidentes. E ele não se desesperava. Pelo contrário, é uma nova chance de revisitar aqueles conceitos. Então, cada nova versão do livro era uma versão melhor do que a versão anterior. Eu acho que isso é interessante. De alguma forma, ele não lembrava o que estava escrito literalmente, mas ele já carregava aqueles conhecimentos, aqueles conceitos, aquelas ideias e tinha a chance de reelaborar aquilo. Quantos de nós, muitas vezes, não estamos de frente de um texto mal escrito, lutando para melhorar o texto, sem conseguir a melhoria do texto, sem conseguir clareza. E aí a gente se zanga, pega o papel, amassa, joga fora e começa de outro jeito e parece que magicamente aquilo se resolve. É essa ideia que é interessante da gente perceber. Esse contexto que eu acho que a gente pode ir explorando, de que em alguns momentos é necessário nós termos consciência do que foi construído, em outros momentos, não ter consciência plena do que foi construído é importante para o processo de inovação, de olhar sobre um outro ponto de vista. Eu me lembro, a minha mãe falava muito de uma recomendação da minha avó, quando os irmãos estavam com algum problema. Ela sempre dizia que nada melhor entre o problema e a resolução dele do que um travesseiro no meio. Ou seja, uma noite de descanso, espairecer, abrir espaço mental. É esse movimento. A gente sai daquele foco do problema, vai olhar para outras óticas ou vai olhar para outros problemas, outras situações e, estranhamente, soluções surgem onde a gente não achava possível. E aí a gente supera aquele movimento. Eu penso que o esquecimento do passado tem muito essa relação. Mas esse é um desafio para nós, porque eu falei um monte de pressupostos aqui que eu não sei se vocês carregam no coração. Um deles é essa dinâmica de que a gente não está aqui para pagar o que a gente fez de errado. Quem carrega uma conta corrente de débitos com o passado? Levanta a mão. Eu vou levantar as duas. A nossa sensação é que a gente está sempre devendo. E eu acho que esse talvez seja um grande paradigma que a gente precise quebrar em termos de doutrina espírita. O desafio é porque a própria linguagem que Kardec usa para explicar esses conceitos para católicos em 1850 nos aproxima dessa ideia dos débitos. Então, se eu matei 100 vezes, eu vou ter que, de alguma forma, compensar 100 assassinatos. Essa é a conta. Não é assim que a gente faz? E assim, compensar 100 assassinatos não adianta dar um dinheiro ou compensação financeira ou afetiva. A gente é tão ainda difícil nessa relação que a gente muitas vezes a gente diz assim: eu vou precisar ser assassinado 100 vezes. Falei alguma coisa que é diferente do que vocês imaginam? A gente ainda usa muito aquele princípio de talião, olho por olho, dente por dente, mas que já tinha uma galera que diz assim: olha, olho por olho e todos terminaremos cegos. Talvez essa seja uma reflexão. O que que a doutrina espírita nos diz que, como espíritos, nós estamos fazendo aqui? Evoluindo. É um processo de aprendizagem, não é um processo de compensação. No momento em que eu aprendo o que precisa ser aprendido, aquela lição está resolvida. Então eu posso ter matado 100 pessoas e ser assassinado uma única vez e entender que aquilo é um equívoco. E providenciar um cenário para aprender a não matar mais. E aí eu morro mais uma. Então fui assassinado duas vezes e tô livre. Pode ser que, assim como eu, né, sejamos mais lentos no processo e 100 vezes seja pouco. Eu vou ter que ser assassinado mais umas 200 ou 300 até perceber que estou fazendo alguma coisa errada. Começar a desconfiar que talvez matar não seja uma boa. Percebem? Essa é a ideia geral, não é uma conta corrente. Na realidade, é uma lição de aprendizagem que se apresenta de diversas formas diferentes até que eu aprenda o que precisa ser aprendido, até que eu desenvolva o conhecimento que eu preciso desenvolver. Tem um outro ponto para a gente abordar, mas eu vou abrir para as dúvidas agora e depois a gente retoma.
Boa noite, obrigada. A pergunta é relacionada ao que você falou. Beleza, eu concordo com você que a gente aprendeu que matar 100 vezes não é legal. Aprendi. Só que eu queria que você falasse um pouquinho sobre a conexão minha com o outro. Eu matei 100 vezes. Vamos supor aqui, vamos reduzir um pouco mais. 100 vezes é muito, né? Vamos supor que eu sou uma louca. Entro aqui nessa sala e mato essa fileira toda aqui, essas quatro pessoas. Eu numa outra. E morro também. Eu numa outra encarnação aprendo que, puxa vida, isso foi horrível, eu não devia ter feito isso. Só que esses quatro ficaram coléricos. Aí eu queria que você abordasse um pouquinho como é que é esse desdobramento do impacto perante um outro espírito.
Essa é a segunda parte da conversa. Mas alguém tem dúvidas aí do que a gente trouxe até aqui?
Alô, pessoal, boa noite, todo mundo. Tem aqui no Zoom já. Como se os erros nos trouxessem uma sensação de desconforto diante da vida, até a gente decidir que não quer mais sentir esse desconforto que o erro nos traz. E aí fazemos uma mudança capaz de nos deixar melhor.
Esse é o princípio pedagógico da história. É exatamente isso. Diante de uma situação de desconforto, a gente vai buscar soluções. Mas entrar nesse mérito de pensamento é entrar no mundo de regeneração. É sair do mundo de provas e expiações, onde a gente ainda precisa desses contrapontos do bem e do mal, do débito e do crédito, da saúde e da doença. Então, é natural que a maioria absoluta de nós ainda estejamos dentro dessa matriz da conta corrente. Porque a gente só consegue pensar no crédito se a gente considerar o débito e vice-versa. A gente só consegue ponderar sobre esse objeto que é a felicidade se nós tivermos acesso à infelicidade. É através desse diálogo que a gente vai tomando as nossas decisões. É porque existe a dor que eu me movimento para me melhorar. Porque se não tivesse dor, se eu não tivesse que pagar boleto, garanto para vocês que eu não trabalhava e metade da humanidade também não. É essa ideia, né, de que eu vou fazer um esforço a mais. Não é porque eu estou numa situação ruim. Não é porque eu estou insatisfeito. Não é porque eu estou devendo. Mas é simplesmente porque eu posso. É simplesmente porque eu quero. É simplesmente porque alguém pode se beneficiar desta ação, então eu vou e faço. Eu hoje, no Acordei Inspirado, eu discuti um pouco sobre isso com o Bira. Para quem não conhece, né, o Bira é um companheiro da casa, não está mais morando aqui no Rio, mas ele continua obsidiando centenas de pessoas. Mas ele é uma boa obsessão. Às 6 horas da manhã, o WhatsApp de mais de 900 pessoas toca com uma citação dele e uma contagem do dia, do ano em que nós nos encontramos. Quanto tempo falta para o final do ano e quanto tempo passou desde o início do ano. E são sempre mensagens, citações interessantes, instigantes, que nos convocam à reflexão para a gente despertar para esse nosso movimento de espiritualidade. E eu brinco que ele é obsessor, porque nem todos nós estamos tão abertos assim para discutir assuntos de espiritualidade. E ele não manda apenas para espíritas. Então, esse é um barato.
Então vem mais um comentário no Zoom dizendo: a dor não é um fim, mas sim um meio para o crescimento espiritual.
Perfeito.
A
E a sofrência é
sofrência é
opcional.
opcional, foi dito aqui.
Mas é isso. Eu faço muito essa distinção entre dor e sofrimento. A dor sinaliza para a gente que algo pode ser diferente. O sofrimento é a nossa recusa em acolher aquela dor e buscar uma solução.
Um certo apego à própria dor. Em vez de trabalhar, às vezes eu fico preso naquela energia ali da dor e fico realimentando. Então, eu acabo estendendo um período que podia ser bem mais curto, porque eu estou dando comidinha ali e permitindo que aquilo ali continue. Então, a gente, nesse sentido, quando a gente diz que a dor é parte do processo e o sofrimento é opcional, é porque a gente pode escolher a nossa resposta em relação a essa dor. É fácil? Acho que ninguém vai dizer que é fácil, mas é o desafio. Quanto mais a gente vai começando a entender esse processo, melhor a gente começa a se posicionar perante as dores que são inevitáveis. A gente não tem como escolher não passar por dores. Algumas, talvez, a gente consiga prever, evitar, ser precavido, mas tem dores que são inevitáveis, que por mais que a gente tentasse ou não quisesse passar, a gente vai acabar passando de qualquer forma.
O Bira diz assim: sem a renovação mental e a vontade de mudar, não conseguiremos experimentar as coisas boas que Deus preparou para nós. Sem a renovação da nossa mente, não haverá transformação das energias negativas que nos acompanham. Não haverá abertura de caminhos para a nossa prosperidade. Nem haverá espaço para que a paz e o amor entrem em nossas vidas. E aí, de cara, eu que sou sempre pensador do contra, eu disse assim: sim, mas e se eu estiver satisfeito onde eu estou? Eu posso não ter vontade de mudar. E aí a resposta vem de imediato. Aí vem a dor. E esse é o movimento. Quando eu tenho essa vontade espontânea de mudar, eu não vou esperar a dor bater na minha porta. Eu vou mudar simplesmente porque é uma possibilidade de melhoria, de progresso, de aprendizagem. Eu sou movido pela curiosidade, pelo amor, pelas possibilidades de renovação. Mas isso, gente, é característica do mundo de regeneração e não do mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações, eu posso até estar aberto à mudança. Mas na hora que eu vejo o caminhão de mudança que eu tenho que fazer, o caminhão de energia que eu vou ter que gastar, eu digo assim: ai, não, deixa quieto, estou confortável, amanhã eu começo, não é assim? Aí você passa no médico, o médico tira o seu sanguinho, faz um exame e diz assim: ó, triglicerídeo está alto, não vai dar para começar só daqui a 10 anos os seus exercícios. Você vai ter que começar imediatamente. E aí a gente começa nessa movimentação. Movidos e impulsionados pela incerteza da doença, pela possibilidade da morte, movidos pelo medo, a gente acaba sendo forçado à mudança. Fiz uma resposta bem bacana para ele.
A gente pode pegar e ampliar ainda mais pensando o seguinte: e se eu quiser ter esse movimento, se eu tiver a vontade de mudar, mas ainda não conseguir mobilizar a energia para isso? Vou ter que lidar, inclusive, com a minha frustração de não conseguir fazer aquilo que eu já gostaria de fazer, que eu já percebo consciencialmente que aquilo é o melhor. Então, tem esse estágio, muitas vezes, intermediário. Aquela questão que Paulo dizia: aquilo que eu quero fazer eu ainda não faço, mas aquilo que eu não quero fazer eu ainda faço. Então, muitas vezes a gente já está percebendo que é algo melhor, que é sair desse movimento da dor, e ainda não consegue mobilizar a energia correta. Então, quando a gente pensa nesse movimento, quando você falou, Guilherme, o Marley, ele conta aquela história que sempre cita aqui, né? O Marley, que aqui é da casa. Ele fala da história que ele conta isso abertamente, não é uma questão pessoal, mas ele fala abertamente que ele teve uma consulta mediúnica e que foi dito para ele que se ele não perdesse, ou seja, reduzisse, se livrasse de uma quantidade X de quilos em tanto tempo, ele não duraria mais 6 meses. E aí não era isso que ele queria ouvir, não é o motivo pelo qual ele foi se consultar, mas foi essa a orientação. Então ele teve que fazer, e como ele é uma pessoa muito brincalhona, ele diz assim: só para garantir, eu perdi o dobro do que falaram, para não ter o risco da gente se enganar. E ó, faltou 30 gramas. Não, então ele já botou logo o dobro. Então é o tipo de coisa que às vezes a gente tem que fazer um esforço maior do que aquele, inclusive, que nos é dito para fazer, para que a gente possa ter essa margem de segurança, reduzir o risco, para trabalhar com maior tranquilidade.
Dialoga muito com o que eu coloquei, né? Porque eu faço esse jogo de vontade de mudar, disposição para mudar, abertura à mudança e resistência à mudança. Então é isso. Tem coisas que a gente vai mudar porque não tem jeito. E tem outras que a gente espera que a gente seja capaz. Então, nessas relações difíceis, o que que acontece? Eu afeto o outro. O outro mal resolvido me cobra uma compensação. Ou eu espero que ele me cobre uma compensação. E esse é um dado interessante também. Estamos todos atrelados nesse contexto, nessa relação de que eu fiz algo, a pessoa que foi alvo desse meu algo se coloca na posição de poder cobrar, e eu me coloco na posição de estar devendo. E aí tem um caso de André Luiz que eu acho muito legal, eu acho que está no livro Roteiro. O camarada despejou uma família. E essa família acabou entrando em situação de rua, porque estava numa situação financeira difícil, não estava conseguindo pagar o aluguel, né? E aí acabaram desencarnando na rua. E o dono do imóvel também desencarnou. E ele percebe o equívoco dele, está super preocupado e querendo pedir desculpas e se acertar. E aí pede que seja apresentada aquela família. E a família o recebe super bem. Não carregou mágoas. Viram aquela situação como um aprendizado necessário que eles tinham que viver, enfrentaram e viveram. Desencarnaram de pobreza? Sim. Mas não carregaram a mágoa de terem morrido por causa do despejo. Quem ficou inconsolado na história? O dono do imóvel que botou as pessoas para fora. Porque ele esperava encontrar aquelas pessoas numa situação colérica e ele não conseguia abrir espaço na própria alma dele para dizer assim: eu fui perdoado. Me desculparam, não se ofenderam comigo. Então, essa relação a gente começa a pensar exatamente aí. Quando eu faço algo de mal, vou pegar o Luiz aqui, porque eu tenho intimidade, eu fico tranquilo. Quando eu faço alguma coisa de mal para o Luiz, eu não estou fazendo algo de mal para o Luiz. Eu estou sinalizando para o universo que eu ainda não sei fazer direito. E o universo vai sinalizar para mim que eu preciso aprender a fazer direito. O que aconteceu com o Luiz é problema dele, não é meu. Se ele evoluiu o suficiente, ele vai dizer assim: pô, coitado do Guilherme, ainda não aprendeu a resolver aquele negócio direito.
De novo,
De
né?
novo, né, irmão? Vida que segue.
Agora, tem a opção da pessoa ficar rancorosa, ir atrás, querer cobrar. E aí é uma escolha de quem recebeu, que se colocou nessa posição de vítima, de prejudicado, e que agora eu vou ser o cobrador, que eu vou atrás. Então, depende dos dois que estão envolvidos, todas as partes, como elas vão responder a essa situação que não é a ideal. Não é ideal no sentido de proposição dos nossos afetos, da forma da gente se colocar. Porém, como o Guilherme estava trazendo, a gente conversou também no curso das seis, ela é ideal porque ela vai resultar num bem. Então, a gente pode ser dolorido, mas ainda assim vai trazer para todos os envolvidos um crescimento, mesmo que seja demorado.
Agora, um crescimento que não pode contar com a consciência absoluta do que aconteceu. Numa próxima encarnação, vamos supor que eu matei o Luiz e morri. Na próxima encarnação, se a gente precisar para acertar essa nossa relação, porque ele acredita que eu devo a ele, e eu acredito que de alguma forma devo a ele, vamos imaginar que eu já evolui um pouquinho, né? Fiquei com trauma de consciência, né? Um drama ali na consciência. Se nós dois encarnarmos juntos, mas com a plena recordação do que aconteceu, a chance de que essas mágoas desarticulem a possibilidade da gente aprender a se relacionar direito são gigantes. Então, o esquecimento passado vem nesse sentido. Então, assim, de repente, o Luiz vai precisar aprender a me perdoar. A nossa relação é difícil, é conflituada, a gente briga às vezes por besteira. Mas a gente não sabe qual é a causa. A gente vai ter que achar uma solução para nos relacionarmos bem. Ou pelo menos para nos respeitarmos, para que eu não mate ele ou vice-versa.
E todos vocês vão acabar ouvindo, se já não ouviram, a questão da bênção do esquecimento. Que o esquecimento do passado é uma bênção. E se a gente entender que ele realmente influenciaria as nossas relações no presente, que a gente não conseguiria esse distanciamento, a gente já tem dificuldade de requentar mágoas, de carregar aquela pessoa que fez alguma coisa, mas o fulano, posso perdoar qualquer um, menos o fulano. A gente já faz isso nessa vida. Imagina se a gente conseguir descobrir coisas mais violentas, mais graves, mais desesperadoras, que trazem para a gente essa situação de te colocar numa vibração que vai te tirar do prumo e como restaurar essa relação com essa pessoa, se você, em vez de começar aqui, você já está começando lá no vermelho, já está dando pico. Então, para você resgatar isso, vai ser um esforço muito maior. E será que a gente tem condição?
Posso então concluir que Guilherme matou Luiz. Luiz, Guilherme desencarnou, Luiz desencarnou. Luiz chega para Guilherme e fala assim: tá tranquilo, eu te perdoo, você precisa aprender muito. Aí Luiz chega e fala: eu já aprendi, me arrependo demais de ter te matado. Posso concluir então que vocês dois não precisarão encarnar juntos?
Pode.
Posso. E posso então concluir que se você encarnar com ele, é que um dos dois. Não está conseguindo digerir o que aconteceu?
Não.
Não?
Porque pode ser que a gente chegue à conclusão que temos outras coisas que precisamos trabalhar e a gente vai encarnar juntos.
Então, sempre quando a gente encarna junto com uma pessoa, é porque tem um.
Tem algo que a gente. Não, não é um BO. É uma possibilidade de crescimento de alguma coisa. A gente pode perceber que há uma chance de outros crescimentos. Porque a gente não encarna junto só por causa dos BOs. Cara, trabalhar com o Marcelo é a coisa mais maravilhosa do mundo. Toda hora que o Marcelo for reencarnar, eu quero estar junto com ele. Percebe? Tem essa coisa da parceria também.
Pergunta, todo mundo sabe o que é BO?
É o boletim de ocorrência, quando tem alguma coisa mal resolvida.
E tem essa coisa que foi colocada aqui também da possibilidade de muitas vezes se superar, né, dessa forma que você colocou e falou assim, cara, será que apesar daquelas nossas diferenças, a gente percebeu que tem ali alguma coisa que funciona, vamos juntos numa família? E aí vamos assim, você é o pai, seu filho, seu irmão, seu avô, aí é um casal romântico, que tipo de construção afetiva pode se desenvolver juntos? E talvez assim, olha, quantas pessoas a gente já viu que passaram por uma doença, a família passou por uma doença, aprenderam com aquilo e viraram promotores daquela causa para ajudar que outros não passem pela mesma situação? Então, isso, se a gente já faz isso encarnado, que a gente aprende com uma situação que a gente foi colocado e vai lá e fala assim: agora vamos trabalhar para construir algo melhor a partir da situação que a gente passou. E tem histórias fantásticas de ONGs, causas, promotores, que vão fazer a partir daquela dor, porque cresceram juntos. Então, poderíamos fazer isso, transplantar para o plano espiritual, faz esse planejamento e vamos lá trabalhar algo junto também, seja da forma que for.
Esse é o terceiro ponto. Voltando à história da relação, quando tem o BO, a gente não tem um problema, a gente tem dois. Agora eu vou pegar um cenário mais fácil para a gente perceber isso. Eu matei o Luiz, mas acho que matar uma vez não foi suficiente. Não consegui me vingar ainda, acho que eu não estou compensado pelo mal que ele me causou. E ele saiu magoadíssimo dessa história, então agora ele também está com vontade de me matar. Repara, são dois problemas. E aí, se são dois problemas, eu não preciso necessariamente encarnar com o Luiz. Eu só preciso encontrar alguém que me apresente o desafio que eu preciso. Pode ser um total desconhecido. Não, meu problema não é com ele. Meu problema é com o meu orgulho, com a minha vaidade, que foram confrontados por ele. É aí que está o cerne da história que a gente muitas vezes não percebe. Eu personalizo porque eu sou imaturo. Mas o problema não é com ele. O problema é que ele confrontou o meu orgulho. O que eu preciso transformar é o meu orgulho, não é a minha relação com ele. E a lei está atenta a isso. Então ela vai me dar condições para eu lidar com orgulho. Aí de repente venho eu, flamenguista, numa casa de vascaínos. Vou ter que lidar com o meu orgulho. Percebe? É esse jogo que a gente tem que perceber. E ele também do lado dele. Como somos imaturos, será mais fácil que nós dois venhamos juntos. Porque a gente já conhece o BO mais ou menos. E a gente espera exatamente isso. Porque senão é muito capaz de eu ainda ficar com mais raiva ainda quando eu souber que o Luiz não ficou zangado e que partiu e seguiu em frente a história dele. Falei, mas como assim aquele desgraçado? Fez, me machucou, eu matei, quero matar de novo, e o cara nem se ofendeu. Que absurdo isso! Divaldo e Máscara de Ferro é um exemplo clássico. Divaldo e Máscara de Ferro eram parceiros. Escreveram histórias complicadas. Divaldo entendeu que o caminho era outro e se transformou. Reencarnou como Divaldo. O Máscara de Ferro descobriu o Divaldo encarnado, sendo espírita, fazendo bem, promoção do bem, amor e não sei o quê. Falou, não, não é possível. Aquele Divaldo, da outra encarnação, não. Eu vou desmascarar esse cara. Então, a provocação, a perseguição do Máscara de Ferro ao Divaldo vem por conta disso. Porque ele não admitia que Divaldo tivesse se transformado. Ele queria desmascarar Divaldo. Então, esse é um olhar que muitas vezes a gente não percebe. Não é uma conta corrente de débitos e créditos. É uma conta de não aprendizados que precisam ser feitos. E que poderão ser feitos em diversas condições. Eu já brinquei com vocês da história da traição aqui. O cara que foi traído 100 vezes aí decidiu que não ia casar
O
mais.
do emprego.
Aí passou a ser traído no emprego. Porque a questão é trabalhar a traição, nesse caso hipotético. E há diversas maneiras de pensar sobre o problema de você abordar uma determinada situação. O que é importante? Que eu me conscientize e transforme meu olhar. Esse é o ponto.
E no caso do Divaldo, ao já ter se transformado e acolher a mãe, um espírito que foi colocado lá bebê, que era uma mãe do Máscara de Ferro, Divaldo já não tinha mais a possibilidade de acolher pelo número de superlotação, e ainda assim ele falou: não vou deixar e vou acolher. Então, este movimento fez essa transformação para que, enfim, o outro percebesse que Divaldo não estava ali enrolando que era bom, mas que ele estava efetivamente trabalhando para não deixar ninguém e que aquele ninguém tinha uma relação direta com o obsessor. Então, esse tipo de, vou botar aqui DR, já que a gente falou de BO, discutir a relação. Então, no discutir a relação, às vezes você não vai discutir com palavras, você vai discutir nos atos. E esses atos são muito mais fortes, muitas vezes, que as palavras. Como fala que a palavra. Como é que é? A palavra
A palavra convence e as ações arrastam.
arrasta.
Os exemplos arrastam.
Os exemplos arrastam. Então, ele mostrou efetivamente.
Então, a gente vai percebendo o seguinte: até que eu me conscientize da besteira que eu fiz, a vida vai me oferecer situações provacionais para que eu desperte. Então, pode ser que eu precise morrer 200 vezes, 300 vezes, 400 vezes, até eu me dar conta que possivelmente matar é errado. Beleza, quando eu me convenço. Aí eu tenho um novo desafio, que é assim, beleza, eu já entendi que é errado, mas eu só sei matar. Como é que eu resolvo agora? Aí eu entro no contexto que a gente chama de contexto expiatório. Eu vou construir situações, eu estou consciente da minha deficiência, eu vou construir situações, eu vou tentar me colocar em situações que me ajudem a transformar aquilo. Então, esses são os dois principais contextos que a gente vê nessas causas de dores. Um é para causar o despertamento. Provação. E o outro é para construir uma nova forma de ser, expiação. Tem um outro contexto, que é o terceiro assunto, que é esse movimento da reparação. E aí é o problema das palavras, porque reparação é o pior termo para definir esse fenômeno.
É que tem um contexto, inclusive, jurídico. Quem conhece do contexto jurídico é para reparar o dano que é o
Para
causado, para
compensar de alguma forma o
compensar
dano.
um contexto que a gente usa muito já.
E que para o movimento espírita não é esse o conceito que está por trás. O contexto que está por trás é esse da situação médica que o Luiz estava trazendo. Vivenciei aquela situação, consegui superar e eu passo a ser um agente ativo na eliminação daquele problema na sociedade. Eu passo a me relacionar com as pessoas, minhas vítimas ou não, não porque eu devo. Mas porque eu sei da dificuldade que é vivenciar aquela situação, e eu, como já tendo passado por ela, torna-se mais fácil ajudar as pessoas a passarem por ela. É esse olhar que não acontece aqui no nosso planeta ainda. Isso é um contexto do mundo de regeneração. Quando eu já me conscientizei, quando eu já aprendi a fazer certo, e eu quero ajudar os outros. A superarem também essa dificuldade. Então, é isso que define esse movimento das relações. Então, muitas vezes eu tenho vítimas e algozes reunidos no mesmo cenário, mas não por uma questão de compensação, mas porque um desses lados superou a situação e deseja ajudar que o outro supere também. E aí passa a ser um ato de amorosidade, um ato de acolhimento. A pessoa, aquele espírito, já está desprendido dessa ideia da conta corrente, do toma lá, dá cá, isso passou.
Do olho por olho, dente por dente, dessa coisa de lei de talião, matou 100 vezes, tem que punir 100 vezes, que foi uma melhoria já do que era antes. Antes era matou 100 vezes, eu tenho direito a matar 1.000. Então a gente botava mais o pé na jaca, como a gente diz, né? Piorava aquela situação ainda.
Que é a ideia que Jesus nos oferece quando ele sugere de oferecermos a outra face. É exatamente isso. Diante da ofensa, eu vou dar o outro lado, eu vou dar o melhor lado. Mas para que eu dê o melhor lado, eu preciso ter exercido o perdão primeiro. Eu tenho que ter elaborado isso internamente. Então, o esquecimento do passado, ele entra exatamente nesse contexto para a gente pensar. Como uma chance de olhar para aquela necessidade de aprendizado sobre uma outra ótica. É como o livro lá do Rousseau que foi queimado, que ele teve que reescrever. É o papel que a gente está anotando que a gente joga fora. É o arquivo novo que a gente abre para começar a digitar. É aquele parágrafo que a gente passou 3 dias escrevendo, que a gente toma coragem, dá um delete e começa de novo porque não consegue resolver. É essa percepção que Kardec nos traz na doutrina espírita quando ele fala do esquecimento do passado. É uma chance da gente olhar para o que precisa ser aprendido sobre outra ótica, para que a gente não fique fechado dentro daquele circuito. Agora, esqueci para sempre? Não. A gente esqueceu nessa encarnação. Quando a gente retoma a vida espiritual, essas lembranças continuam presentes, elas vão nos acompanhar. Mas aí a gente vai ter a chance de lembrar o que fizemos, o quanto sofremos, o que nós ajustamos e fazer uma conta para saber se realmente consegui superar, se não consegui, da gente entender o que aconteceu, como é que se desdobrou. Esse esquecimento ele é temporário. E é importante que a gente lembre sempre disso também. É mais ou menos, vou trazer um exemplo que eu acho que é bem icônico e pega o pessoal mais velho, mais novo, desculpem, não sei se vocês vão conseguir acompanhar o exemplo. Na época que a gente usava disquete, eram umas caixinhas assim pequenininhas, né, que cabia só 1,44 megabytes. E os computadores tinham a fantástica memória de 540 KB. A gente tinha que escolher. Ah, eu quero usar o programa tal. Então você tira um programa da memória e coloca o outro. Tira um disquete e põe o outro. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Fazer o que o meu filho faz hoje: bota o joguinho lá para andar sozinho num pedaço da tela, abre o Netflix no outro pedaço e eu não sei. Esquece. É uma coisa ou outra. O nosso celular até hoje faz isso. O meu, por exemplo, eu descobri qual é a falha. A gente todo dia de manhã tem uma leitura de prece lá da evangelização e a gente faz isso virtualmente pelo Skype. E de umas 3 ou 4 semanas para cá, eu sempre abro o Skype e depois eu vou lá na página de internet e abro o texto para ler. De umas 3 ou 4 semanas para cá, eu não consigo mais fazer isso. O Skype está ligado, está todo mundo me ouvindo, eu estou ouvindo todo mundo. Quando eu passo para a página de internet, todo mundo para de me escutar. Por quê? Porque o celular está sobrecarregado, eu instalei uns apps, ele está no limite. Então, o que que ele faz? Ele tira algo da memória para botar o outro. E o que que vai para a memória? O que está na frente. O que que sai da memória? Todo o resto. Ou pelo menos uma parte do resto. Esse é o nosso movimento encarnatório, esquecimento do passado. Aquilo que pode atrapalhar é retirado do contexto. E aí eu fico ali com a possibilidade de transitar com um conjunto restrito para não me distrair, para me colocar o foco, para me ajudar a construir um outro olhar. Depois eu reintegro esse negócio todo.
Eu estou até com medo de falar um negócio que eu pensei aqui, mas eu acho que eu vou dividir mesmo assim. A gente fica falando nessa questão do esquecer o passado, espiritualmente falando, né? A gente também tem que pensar o seguinte: nós aqui encarnados, dominando na medida possível as nossas vidas, a gente já não consegue esquecer tanta coisa que traz para a gente depressão, ansiedade, vários tipos de sentimentos ruins, né? Que a gente tenta até resolver aqui, a gente não consegue, né? De repente não vai conseguir resolver. Claro que você lembrar das coisas boas seria ótimo, né? Você chegar e pensar assim: ah, na minha vida passada eu fiz A, fiz B, fiz C, mas não é só isso, né? Como o Guilherme e o Luiz falaram, a gente está aqui em provas e expiações. Então, assim, isso aí seria até uma grande responsabilidade, né? Porque hoje a gente já tem essa responsabilidade e não consegue dominar ela. Então, assim, imagina você trazer de, sei lá, 5, 10, 15, não sei. Você já não consegue dominar na atual. Tem certas coisas que você até gostaria de esquecer e não
Eu já
consegue.
dou graças a Deus do que eu esqueço que eu fiz nessa. Tem umas coisas que os detalhes não vêm. Pegando carona na tua fala, acho que tem dois aspectos. Um deles é o seguinte: a gente está olhando o lado negativo, mas tem o lado positivo também. Imagina se eu soubesse que eu fui o criador de uma grande tecnologia no passado, que fui bilionário por conta dela. Eu vou ficar no mínimo arrogante nessa vida. Cobrando, o cara que descobriu a pólvora, Gutenberg, que inventou a imprensa, né, a máquina de impressão, é capaz até, do jeito que a gente está na sociedade capitalista, é capaz de eu requerer os royalties de uso da tecnologia, pagamento de direitos. Então, tem esse outro lado também, não é só o ruim, tem o lado bom também que pode nos atrapalhar nesse processo. Então, às vezes, a gente precisa suprimir alguns sucessos para que a gente possa construir, através de insucessos, outros conhecimentos. Então, tem esse movimento que é duplo. E aí, tem uma outra perspectiva também que eu queria ressaltar aqui para a gente nessa discussão, que eu acho que é vital. Kardec fala de uma época com um entendimento diferente do que a gente vivencia hoje. Kardec acreditava, assim como os positivistas, que é possível ser 100% consciente de si. E hoje a nossa psicologia, psicanálise, etc., etc., entende, inclusive, que quem predomina é o inconsciente. Então, quando a gente fala esquecimento do passado, quando a gente lê na doutrina esquecimento do passado, a gente está dizendo assim: o meu consciente não consegue elaborar esse assunto. Mas esse assunto faz parte da nossa essência e muitos dos nossos traumas, das nossas depressões, das nossas melancolias, das nossas dificuldades surgem como eclosões, como reflexos disso que está oculto, que está no inconsciente e que podem ser, inclusive, de vivências de encarnações anteriores.
E que ficam energeticamente lá, nos marcando, quando a gente está falando de simpatias ou não, a gente muitas vezes vai perceber isso no outro sem que o outro perceba, da mesma forma que outros vão perceber em mim ou no Guilherme coisas que a gente não está consciente.
Tem um exemplo que eu acho que é fantástico para pegar um pouco essa coisa da sintonia, da afinidade. Tem uma colega que nessa encarnação ela não foi congratulada com o viés da beleza contemporânea. Gostaram do eufemismo, né? Uma pessoa feia, sem atrativos físicos. A quantidade de assédio sexual de que ela é vítima é algo inacreditável. Aí ela diz assim: gente, só pode ser fetiche, não é possível. Porque ela mesma se percebe como uma pessoa feia. Ela diz assim: eu não entendo como é que tanta gente me assedia. Aí ela foi pedir ajuda espiritual. Aí eu disse: ah, minha filha, mas você já foi muito bonita na outra vida. Você já causou a desgraça de muitos casamentos com a sua beleza. Isso está gravado energeticamente. As pessoas estão lendo essa vibração de sensualidade, de sexualidade, e é isso que desperta.
Isso sai, inclusive, nos hormônios, né? Aquela questão de feromônio, etc., vai se projetar ali.
Olha como é interessante. Eu carrego esse exemplo porque ele é muito marcante. Porque não é uma questão de beleza física, é uma questão da vibração que faz, inclusive, com que o nosso organismo responda, gerando as afinidades, gerando as sintonias, gerando as antipatias. Pô, nunca vi fulano, mas só ver o cara entrando na porta já dá vontade de voar, esmagar. De onde será que vem esse sentimento de repulsa? Vem muitas vezes dessas nossas histórias não resolvidas, mas às vezes pelo simples fato de que ele está ali emanando uma vibração capitalista e o outro está emanando uma vibração socialista e já se mataram ao longo dos últimos 300 anos umas três vezes. Não um ao outro efetivamente, mas eram partidários firmes daquela vibração. Então, na hora que você registra aquela vibração oposta à sua, você pode nunca ter vivido com aquela pessoa, pode nunca ter cruzado com aquela pessoa, mas a vibração dela desperta o antagonismo em você. Esse é o movimento das afinidades, das simpatias e das antipatias.
Da mesma forma que se fala, pô, nunca vi essa pessoa, mas pô, fui com a cara dessa pessoa.
Sim.
Não sei nem da onde, parece que a gente se conhece há muito tempo.
A gente vai, com o passar do tempo na evangelização, a gente vai colecionando casos. E aí, Rose está aqui, não me deixa mentir. A gente tem umas famílias que a gente atende na evangelização, que é um negócio assim, eu digo assim: gente, eu não sei qual é a história dessa família. A família está presente, parece que todo mundo passa a rodar em volta daquela pessoa como se fosse a rainha, a que todos devem respeito e deferência. A pessoa não precisa nem pedir favor, os favores surgem espontaneamente. E há outras que pode estar de joelho implorando ajuda e a gente diz assim: não vou ajudar. E a ajuda não aparece, a gente tem que fazer um exercício doutrinário para superar essa vibração e às vezes é difícil. É interessante a gente perceber isso na relação de um modo geral. E eu trouxe o exemplo da Casa Espírita porque teoricamente a gente está ali para ajudar, né? Seria a nossa intenção. Então, assim, como assim você vai negar ajuda? Ou, peraí, como é que você vai dar tanta ajuda que vai atrapalhar a história da pessoa? É isso mesmo? Porque às vezes a gente está fazendo um favor para o outro que só atrapalha a vida do outro. E o outro nem pediu. O que que é isso? São essas histórias que estão emanando. De repente foi uma grande rainha, uma grande imperatriz. um grande rei foi nosso senhor de escravo, e eu fui escravo, servi durante muito tempo dentro daquele modelo de escravidão, aprendi a me submeter, e aí vem aquela pessoa com aquela vibração do escravagismo, e aí eu me submeto. Eu não sei nem a que eu estou me submetendo, mas eu me submeto. É essa a história das sintonias, das antipatias, das afinidades.
Boa noite. Eu sou do online.
Ah,
Estou
maravilha.
ouvindo hoje.
Seja bem-vinda.
Obrigada. Eu estava pensando aqui sobre essa questão que a gente passa aqui, às vezes, sobre a depressão, ansiedade. A gente já vem com esses registros, né? Às vezes de outras vidas, e a gente não sabe a causa, porque está lá no inconsciente, né? Acho que sim. E assim, eu fico pensando sobre realmente a importância da encarnação, desse esquecimento, porque a gente aqui tem a oportunidade de elaborar. Não sabe a causa, mas você está trabalhando a sua ansiedade, a sua depressão, você está se fortalecendo através do estudo, do trabalho no bem. E quando você desencarna, que você recobra o seu passado e as dores do que você passou, você já está fortalecido. De repente você já está numa outra condição para poder entender o que aconteceu lá atrás.
Perfeito, é o aprendizado.
Pela bênção do esquecimento, que de repente você, lá antes de reencarnar, a dor era muito grande, você não tinha material para lidar com aquilo. Você vem, encarna, passa pela dor aqui, tenta elaborar. Quando desencarna, você recobra, mas já está mais forte. Você fala: caramba, eu passei por isso, eu estou mais forte agora, graças à minha encarnação que me trouxe esses sofrimentos, sem eu saber o que era. Então, assim, é tão interessante essa dinâmica de Deus, né? A gente vê essa. Eu estava pensando agora, que isso veio na minha mente, falei, vou falar,
É
porque, né?
acolhedor, para mim é acolhedor.
Você saber que depois você tem. Porque às vezes a gente sofre tanto aqui e não sabe o que está passando, né?
E é uma sutileza de percepção que você está trazendo, né? Quando você percebe isso, você se
Isso.
sente, inclusive, acolhido.
Para o futuro, porque a gente não sabe o que espera a gente, né? A gente às vezes fica assim, o que que vai ser depois lá quando tirar o véuzinho, olhar lá para trás? Mas você está sendo amparado, está sendo fortalecido pela encarnação para tomar ciência disso posteriormente, né?
Eu acho que você está trazendo, tem uma provocação que eu faço com muita frequência, que é assim, essa nossa dificuldade de sairmos de uma ótica de escassez para acessarmos uma ótica de abundância. E isso é um treinamento, literalmente. Nós não estamos aprisionados na matéria, nós não estamos aprisionados nos nossos corpos, como Kardec acreditava e defendia. Essa é a nossa percepção. Na realidade, esses corpos são o melhor instrumento de expressão que nós temos para servir de movimento de construção. Então, assim, é uma mudança de paradigma. A gente perceber assim, cara, eu hoje eu sou o melhor protótipo de mim mesmo. Eu sou a melhor versão que eu consegui construir até esse momento, com todos os erros, com todos os problemas, com todas as melancolias, com todas as dificuldades. Mas esse é o melhor protótipo. Esse é o meu melhor eu. E a cada minuto que passa, eu estou um pouquinho melhor. Ah, mas eu faço tudo errado. Não, você não faz tudo errado. Alguma coisa você faz certo.
Talvez tenha uma crítica exagerada percebendo a
Sim,
coisa ruim.
uma cobrança muito grande, porque a gente está atrelado a esse olhar da escassez. E assim, mas como assim o Luiz me perdoou? E aí, às vezes, a gente está agindo por medo de assumir as responsabilidades. Vou contar uma para vocês que ilustra um pouco isso, é muito interessante. A gente está sempre com medo de ficar devendo. Sábado eu tinha me programado para ir apoiar numa sessão de constelação familiar de uma querida amiga. E aí, assim, para quem não está familiarizado, você tem a pessoa que é o paciente que vai ser constelado, paga um X, e tem pessoas que aprendem com aquela situação e que apoiam aquele contexto e que pagam um valor simbólico. Eu estava já algumas semanas, ela faz essas sessões uma vez por mês, eu estava já algumas semanas me organizando para ir, porque o tema me interessava muito. Paguei, fiz o depósito Pix, eu sempre faço em adiantado, né? Na semana já, agora vou, tá fechado, beleza, faço Pix. Aí, a minha rotina nos dias que eu vou é assim, eu vou à Rocinha, abro o trabalho, faço a prece e saio de lá foragido para chegar em Copacabana na hora certa. Normalmente dá certo, só que esse sábado não deu. Parece que o mundo virou de cabeça para baixo e eu não consegui sair da Rocinha. Eu só consegui mandar uma mensagem para ela dizendo assim: deu ruim, não vou conseguir chegar. Aí, ontem, ela me passa uma mensagem: não, fica tranquila, essas coisas acontecem. Aí traz a explicação, né? Porque o campo às vezes não é favorável, é uma questão que você não podia trabalhar. Ah, beleza. Eu, como constelador, entendo tudo isso. Aí ela coloca uma frase assim: mas pode ficar tranquilo que a sessão de outubro já está paga. E eu falei assim: eu vou ficar devendo o compromisso de ter que ir em outubro? Não, de forma alguma. Aí escrevi para ela: Dê, você conta com essa conta para fechar o evento. Eu me comprometi, não tive a dignidade de te avisar com 24 horas de antecedência. Para mim, é investimento feito, pago, acabou, está resolvido. Não, mas eu não posso assumir que eu vou ficar te devendo um serviço. Os dois com medo de assumir uma posição de dívida. Tem umas coisas assim, né? Sabe qual foi a resolução? Não, a resolução foi assim: deixa tudo como tá, porque você tem um conteúdo para elaborar e eu também. E aí a gente não decidiu se eu devo ou se entrou para conta. É esse movimento de eu não quero dever, eu estou devendo, eu não sei o quê, eu não quero me compromissar, porque a gente vive esse movimento de escassez. Sei lá se eu estou vivo na segunda semana do mês que vem. Vai que eu não posso ir de novo. Com que cara que eu vou encarar a Denise? Aí você começa, né, a historinha, né? Então, olha como é rico a gente perceber que a gente ainda se significa pelo contexto da escassez. Eu não consigo assumir que a vida está me dando um presente. Eu não consigo aceitar que aquela dor, aquela dificuldade, aquele impedimento é um presente. E é o que eu preciso naquele momento para elaborar aquilo. E aí entra o esquecimento passado, aí entra o bilhete da Mega Sena, aí entra o emprego que é uma maravilha, que não tem problema. Ou entra a falta de dinheiro para pagar boleto, o chefe que é um saco. Todos esses contextos são a ação dessa misericórdia, dizendo assim: cara, você não precisa entender, você só precisa viver e dar a melhor resposta possível. Eu, na época que eu estava muito deprimido, eu percebi que eu sabia muito pouca doutrina espírita. Isso não tem muito tempo assim, tá? Mas eu não sabia muito doutrina espírita aqui, ó, no coração. Ela estava toda aqui no racional. E aí eu comecei a elaborar isso. E parte desse processo eu constitui um mantra que eu uso até hoje quando eu estou em crise. E eu sou um obsessor porque eu divido isso com todo mundo. Sou uma individualidade imortal, criada por uma potência soberanamente boa e justa, destinado a conquistar a felicidade através dos meus próprios esforços, e detenho todos os recursos necessários e suficientes para empreender essa jornada. Gente, isso nos coloca numa posição de vulnerabilidade gigantesca. Porque assim, como assim? Então só estou dando errado porque eu quero dar errado? É o primeiro raciocínio que vem. É, não, eu estou dando errado porque eu ainda não sei dar certo. Mas eu estou tendo a chance de aprender a dar certo. E essa chance vem, inclusive, pela minha incapacidade de mapear a causa, de viver essa melancolia sem conseguir identificar o cenário, de estar atravessando por esse câncer, ou por esse falecimento, por essa violência, ou o contrário, de eu estar numa vida absolutamente abundante, onde nada me falta, onde a saúde está 100%. Porque é isso, são os recursos que foram mapeados para esse movimento encarnatório. As pessoas que estão no meu ciclo de convivência são as pessoas ideais, adequadas, para a gente estabelecer essa relação. Sejam perseguidores ou sejam amantes, pessoas que me amam, que me querem. Mas é um exercício. Sair desse âmbito da escassez. Tem até um ditado popular: quando a esmola é grande, o santo desconfia. Porque a gente ainda está nesse movimento de troca.
Meu pai que canta essa música que fala a mesma coisa, laranja madura na beira da estrada, ou tá podre, ou tá deixada Zé, uma coisa assim a música, né? A gente acha que não vai ter, vai ter que tá ruim, se tá ali dando sopa porque alguma coisa tá errada.
O Guilherme estava falando sobre o erro, né? E que, assim, se você parar para pensar, eu já pensei nisso algumas vezes. Se você errou, você não estava pronto para acertar. Assim, ainda que o erro seja intencional, eu falo isso até para os casos, assim, das pessoas que agem com dolo, que não dá, dá na criminalidade mesmo, né? Mas sim, o espírito às vezes sabe que está fazendo errado, mas ele não está pronto para acertar. Senão ele teria acertado, ele não teria errado. Então, assim, eu penso que esse movimento de culpa, às vezes, que a gente carrega, né? Por que eu não fiz? Por que eu poderia ter feito diferente? Não, não se culpa, você errou porque você não estava pronto para acerto, né?
É isso.
Eu acho que isso tira um peso da gente, né?
Eu
Não
não
da
poderia.
responsabilidade, né? Eu acho que a gente sabe que tem, a gente
Deveria
tem.
tirar, né? Eu poderia ter feito diferente? Não, não poderia. Com o conhecimento que eu tenho hoje, talvez, se a situação se repetir, eu possa fazer diferente. Mas naquela época, com o conhecimento que eu tinha, foi o melhor que eu pude fazer. Isso é libertador. Porque assim. Também sei que ao realizar aquela ação, a vida me responde. E ela vai me responder da melhor maneira possível. Se ela me encontrar como um estudante ativo, empenhado no processo de melhoria, a dor é menor. Já dizia Jesus que o jugo é leve e o fardo suave, desde que haja observância da lei. É esse que é o jogo. Estarmos em movimento, tentando sempre fazer o melhor, não é acertando. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faça por melhorar, se já dizia Kardec.
Tomar as suas más tendências. Então,
Sim.
quando a gente está reconhecendo o que tem e ainda faz um esforço para melhorar, tem uma passagem que fala da serpente, como se fosse, né, algo que você reconhece como ruim e você está fazendo um esforço para domar aquilo ali e não deixar aquilo crescer. Vou começar aqui a responder já algumas também. Primeiro, o pessoal falou assim, e no caso de irmãos gêmeos, a gente já chegou a falar isso pontos passados, BO total, né? Então, clássico. E aí completou uma outra pessoa e falou, irmão siamês, a gente também falou nisso. Bota BO nisso. Então a gente já sabe que ali são casos extremados. Tem uma pergunta que me fez pensar numa imagem aqui, e a pergunta diz assim: o espírito carrega para outras vidas as vibrações das más ações da vida passada, como se fosse um rótulo da alma. O que faz com que as experiências certas aconteçam para mudarmos a polaridade desta energia de má para boa? E aí, essa questão de rótulo da alma, e o Guilherme gosta de falar de tatuagem, da tatuagem dele, me veio essa imagem da tatuagem, né? Se a gente passasse como essas energias mais como um rótulo da alma. Se fosse uma tatuagem, eu gostaria que pelo menos ela fosse de henna, para que ela pudesse ir embora. Porque senão a gente fica apegado naquela marca no nosso perispírito que a gente colocou e vai trazendo. O Dr. Jorge Andreia fala da questão dos núcleos em potenciação, que são essas energias que estão lá, a gente reconhece, mas a gente muitas vezes não tem, como estava sendo trazido pela Gabriela, a preparação, ainda o preparo para fazer o tratamento dessa energia. Então eles ficam lá guardados até que a gente consiga, e no momento certo, e essa beleza da lei da misericórdia, estar capacitado dentro daquela nossa melhor versão que está rodando no momento para lidar com aquele. E não vem todos ao mesmo tempo. Eles vêm gradualmente para que a gente consiga ir trabalhando até que retorne à pátria espiritual. E aí a gente fala da questão da consciência espiritual já mais aberta, para poder enxergar de um ponto de vista melhor, quando a gente já se sente, inclusive, mais preparado, reconhece a beleza de não ter aparecido essas situações na vida que a gente acabou de passar. E reconhece a beleza de ter já trabalhado uma série de situações que a gente já conseguiu dar conta. Então, acho que quando a gente entende que essa questão colocada aqui, Guilherme, se você quiser comentar também, da mudança da energia, tem muito a ver também com a questão que foi colocada da obsessão. Às vezes a gente está numa relação de obsessão que está com uma energia pesada. E se a gente conseguir entender aquilo ali, que aquilo não é o ideal para todos os envolvidos e que a situação, o ganha-ganha para todos, é redimensionar essa questão, claro que não é fácil. Porque você vai conversar isso com o obsessor e vai falar, cara, irmão aí, para de me perseguir porque tá ruim para você, tá complicado, você tá perdendo teu tempo, tem tanta coisa bacana que você pode fazer, você pode estar progredindo, segue o teu lado aí, eu sigo o meu, já não te atrapalho, você já não me atrapalha, que já é um ganho, como a gente vem colocando em outros encontros, e se conseguir ainda positivar essa energia, melhor para todo mundo. Mas nem aqui a gente muitas vezes consegue isso. Quando a gente vai fazer negócio, muitas vezes é tudo para mim. Pouco para você, dois para mim, um para você, três para mim, um para você. Então, muitas vezes a gente não tem essa mentalidade aqui ainda, nas coisas materiais, quiçá, imaginar isso do ponto de vista espiritual. Então, se fosse uma tatuagem, eu preferia que fosse de rena, para aos pouquinhos ela ir embora com mais rapidez.
Eu fiquei aqui pensando o que que seria uma energia positiva. Que na realidade a energia é neutra. Esse positivo e negativo, ele vem da intenção. O positivo é toda aquela intenção que promove o fluxo amoroso, que promove integração, que promove o bem-estar coletivo.
Alinhamento com a lei.
O alinhamento com a lei, porque a lei determina isso. E a intenção negativa é tudo aquilo que nos distancia desse movimento solidário, desse movimento relacional solidário. Então, não é uma questão de transformar energia positiva em energia negativa, mas sim de olharmos para esse nosso repositório energético e reposicionarmos a nossa intenção, para que aquela energia seja usada de uma forma positiva. E aí, na hora que a gente faz isso, naturalmente essa sensação de peso se desfaz, porque a gente passa a vibrar em sintonia com o universo e não contra o universo. A gente sai desse movimento de oposição.
As respostas que a gente começa a receber vão nos sinalizando que a gente está indo numa boa direção. E aí, sob esse sentido, a gente poderia entender que essa direção é uma direção boa, positiva, amorosa, fraterna, alinhada com a lei. Uma outra questão foi trazida aqui. As nossas ações estão diretamente ligadas às nossas expressões de vida, boas ou ruins. Não é a questão do outro, mas sim da gente com nós mesmos. O velho dilema de deitar à noite e dormir com a consciência tranquila ou não. Essa história do Divaldo é perfeita, por isso temos que ter cuidado com as nossas impulsividades e ações ruins. E veio mais uma colocação. Na vida terrena, também passamos por idênticas experiências que vão se tornando mais sutis, fáceis, até mesmo novas, à medida que amadurecemos. O que era um bicho de sete cabeças quando não tinha conhecimento se torna tão pequeno depois. Daí a famosa ideia de que seríamos excelentes com a alma de criança, o corpo e a disposição de um jovem e a cabeça e maturidade de um adulto.
Diria que é tanta sabedoria junta que eu não consigo nem juntar, né? Mas complementando essas ideias, eu acho que talvez seja importante a gente voltar à coisa do consciente, do inconsciente. E eu fico sempre muito preocupado, né? Falou aí da coisa do cuidado. Eu hoje eu já não tenho certeza se é saudável a gente ter muito cuidado. Eu acho que o cuidado, ele é uma capacidade daquele que conhece alguma coisa, que conhece um risco, que conhece uma informação, e aí sim ele pode ser previdente.
Prudente, inclusive.
Prudente, inclusive. Eu acho que há um campo, a gente falou de inconsciente agora há pouco, eu acho que há um campo que a gente não pode deixar de considerar nessa história, que é exatamente essa impossibilidade de controlarmos tudo. Eu, no texto, esse foi o texto de hoje, lá do Acordei Inspirado, eu faço essa provocação para o Bira. Ele diz assim: há sempre alguma loucura no amor, mas também há sempre alguma razão na loucura. E aí eu pego a ideia de razão e vou destrinchando e fazendo essa elaboração de que a razão é uma concessão consciente. Mas num universo onde nós somos regidos pelo inconsciente, talvez nem sempre seja possível ser racional. Talvez nem sempre seja possível ser prudente, talvez nem sempre seja possível ter cuidado. Talvez a inovação, a criação surjam exatamente nesse campo onde a gente vai pensar com elementos que estão fora dessa caixa, que trazem o imponderável, que evidenciam a nossa vulnerabilidade, que evidenciam a nossa fragilidade, mas que revelam o nosso potencial espiritual. Então, eu acho que nesse jogo de acertos e erros, talvez, né, talvez uma perspectiva importante para a gente seja a nossa abertura para reagirmos com rapidez e não evitarmos o erro. Errou, percebeu? Trata de ajustar. Ajusta o caminho e segue. Porque a gente não vai conseguir agir 100% certo. Não é da nossa natureza ainda. Porque é característica da nossa imperfeição. Muitas vezes a gente vai estar congelado, parado nas possibilidades de ação, porque a gente está com medo de errar sem querer assumir o risco. Por isso que eu trouxe a brincadeira da Denise. Brincadeira não, porque é um assunto sério. A gente tem muita coisa para pensar ali através de uma troca de um valor simbólico, porque na realidade a gente está falando de R$ 50, para ficar um negócio assim, bem interessante para pensar. São R$ 50, dois chopes. Talvez o grande movimento nosso seja essa nossa disposição de assumir o que a vida nos entrega e tentarmos fazer o melhor possível com ela. Ponto. Cara, tomei a ação aqui, tá me dando resultado, tá me dando dor de cabeça, não foi o ajuste ok, não foi 100%. Beleza, o que é que eu preciso mudar? Vamos lá? Joga para lá o que não serve, pega coisa nova e vamos em frente. E vamos para a próxima rodada e para a próxima rodada e vamos nos acertando em jogo. Não vai precisar que eu desencarne para olhar para trás e dizer assim: caramba, aquilo ali não foi legal. Não, se eu já percebi. Se eu já entendi esse contexto da abundância, então não vai haver falta. E se o outro foi alvo do meu dano, do dano que eu causei, cara, aí a questão é dele, não é minha. Porque a lei de Deus não coloca ninguém numa posição de injustiça. Então, eu tinha que fazer, a lei sabe disso, e eu ia fazer. Então, se encontra nesse movimento as pessoas que precisavam sofrer aquela ação para aprender alguma coisa. Não tem inocentes nesse jogo. Tem pessoas que precisam se responsabilizar, perceber e ajustar ações e seguir em frente.
E aí, nesse sentido, é uma questão de aceitação daquela situação para poder ser resiliente. E a própria lei propõe que a gente, através das respostas e experiências que a gente vai passando, a gente vá reajustando o curso. Então, é natural que o erro esteja embutido no processo. Se a gente se culpabilizar toda hora por isso, a gente vai trazer culpas do passado, vai trazer culpas do passado atual, como o Dr. Jorge André vai separando, do passado de encarnações anteriores, o passado desta mesma encarnação, e a gente vai se paralisando, que é uma coisa que a Joana de Ângeles traz muito, essa culpa paralisadora. Então, para a gente ter esse cuidado conosco mesmo, para evitar esse excesso de culpa que vai nos congelar. E muitas vezes a gente não vai para o risco, não vai para a experiência, não vai para a busca, porque a gente está parado, receoso, com medo e congelado.
Para a gente olhar para as nossas vidas com mais generosidade. Eu acho que é um exercício muito rico. Quem quiser pensar mais sobre acertos e erros, tem uma ilustração maravilhosa. É um seriado gigante, cheio de violência. Quem gostar, chama-se Os 100. Eu nunca vi tanta gente fazendo tanta besteira por metro quadrado do que naquela série. E no final das contas. E repetindo, né? E não aprende com erro e faz errar de novo, não sei, sabe? E no final das contas, tudo dá certo. Eu acho que aquele seriado, ele pode ser um provocador para a gente pensar sobre essa coisa das escolhas que a gente faz. Que não tem uma escolha certa e uma escolha errada, tem a melhor escolha naquele momento. E que na frente a gente vai pagar a consequência da escolha, seja ela boa ou ruim, vai trazer consequências boas e ruins. E eu vou ter que lidar com aquilo. Breaking Bad, é. Breaking Bad é outro também. Perfeito. Anteontem a gente estava reunido, acho que foi um dia muito gostoso para quem pôde estar. Eu acho que, assim, vamos precisar ter outras conversas sobre o filme. Quem tiver a fim, se manifesta, a gente tenta organizar outras rodas de conversa. Pensar sobre o Interestelar com o apoio da Regina, do Luiz e do Antônio Carlos foi maravilhoso. O almoço foi ímpar também. A gente precisava fazer mais desse tipo de coisas. Foi uma chance da gente sentar, conversar, trocar um pouquinho. Mas, principalmente, eu acho que o que ficou para mim do evento, do ponto de vista estrutural, é assim: a gente pode inovar em formatos de eventos na casa. A Regina colocou isso muito claramente. A casa está aberta para fazer essas ações. Então, assim, à medida que vocês tenham ideias, tenham sugestões, tragam, vamos ver o que que a gente consegue fazer. Hoje, conversando com o Sandro Eloy, que é o diretor adjunto do Doutrinário, ele já abriu a possibilidade de a gente colocar esse evento como um evento fixo da casa. Então, olha que interessante. Filme com discussão. Eu acho que é super 10, embora eu tenha algumas restrições, porque assim, a conversa ficou muito polarizada, porque era um grupo muito grande que eu vou fazer aqui no salão. Talvez a gente precise dividir em grupos menores de alguma forma, criar algo mais dinâmico. Mas assim, cara, foi muito legal. Eu não sei se eu quero dizer mais alguma coisa. Se você tiver mais alguma coisa para falar do evento, você fala.
Pessoal que falou assim, eu quero, foi muito bom. E aqui a galera também fez assim. Então, a gente sentiu uma energia muito boa, que o movimento de abertura foi muito interessante. Quem participou, eu acho que curtiu. Infelizmente, não tem como esgotar o assunto, ou felizmente, porque nos deixa a porta aberta, depende como a gente enxerga. Mas dentro daquela limitação de tempo, eu acredito que foi utilizado para que saíssemos todos com mais do que entramos. Compartilhamos, crescemos juntos, e essa ideia dos filmes são provocações que a gente vem conversando. Tem muito mais filme, né, do que a gente conseguiria fazer, então vai ter que ser uma curadoria necessária, cautelosa, temática muitas vezes. Porém, se continuar existindo esse movimento bacana, eu acho que a casa está abrindo essa possibilidade, graças a Deus. Então, agradeço muito aí todos que vieram e participaram. E realmente o almoço também foi uma iniciativa muito bacana para quem pôde participar, graças a Deus.
Eu diria aqui que a gente, assim, o assunto não se esgota, mas é um recurso que eu tenho usado cada vez mais, que são o recurso de grupo de trabalho. A gente pensa muito de forma permanente. A gente poderia perfeitamente abrir um grupo e dizer assim, vamos discutir durante 5 encontros, filme Interestelar, ou livro X, ou livro Y. E assim, tendo gente para participar, a gente só tem o desafio de achar um canal, né, um horário, alguma coisa assim. Então, eu acho que nesse movimento que a casa tem buscado escutar mais, né, a gente está mais atento a essa possibilidade de criar grupos de trabalho, criar grupos de estudo, pensar em termos de periodicidades. Então, eu acho que o céu é o limite. É um momento que a gente pode olhar para as nossas expectativas de como a casa poderia nos atender. E aí, nesse sentido, tragam para mim, ou tragam no grupo, ou falem com Regina, mas não deixem de trazer as sugestões que vocês têm. Eu acho que pode ser muito rico para nós mesmos, né? Contar com esse aparato da casa, essa espiritualidade gigantesca, a presença intensa dos mentores espirituais nessa construção de conhecimentos, de entendimentos, ampliação de olhares, partilha de conhecimentos.
Uma coisa que me ocorreu, fazer um agradecimento especial a essa turma, a esse grupo, essa comunidade aqui dos nossos encontros, que veio maciçamente participar. A gente pode dizer que foi mais de 50% da presença daqui do grupo. Então, muito obrigado por todo o acolhimento que a gente recebeu também. Gratidão.
Maravilha. Bom, foi boa lembrança. Né? Às vezes a gente está no limite da pressa, mas assim, agradecer inclusive o recurso, porque assim, 50% das entradas foram convites solidários. Então, isso significa que o grupo que participou viabilizou que a gente desenvolvesse alguma atividade com jovens, embora os jovens não tenham se interessado pelo Interestelar. Mas assim, a gente vai pegar esse recurso para desenvolver uma atividade dirigida. Acho que foi muito importante também essa possibilidade de abertura. Foi algo que me chamou a atenção. Foram pouquíssimos ingressos gratuitos usados e 50% dos ingressos comprados foram comprados no ritmo solidário, ou seja, franqueando mais uma entrada. Então, isso é um dado interessante para a gente pensar coletivamente também. Vamos fazer nossa prece? Falando em prece, todo mundo procura um lugar mais confortável para sentar. É isso mesmo. Como filhos de Deus que somos, que a gente possa aprumar nossa coluna, abrir essa possibilidade de sermos atendidos nas nossas necessidades, abrimos a possibilidade da troca. A coluna ereta é muito significativa nesse sentido, porque nos fala da atenção, nos fala do foco, nos fala da postura de quem se coloca diante da vida para dar e para receber. Amigo Jesus, trazemos a tua figura neste momento como tutor de nossos exercícios encarnatórios aqui no planeta e te agradecemos a chance de estarmos pensando sobre teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Trazemos à nossa mente a gratidão à fundadora da casa, Vera Simões, e todos os espíritos que foram com ela os bastiões para a construção deste espaço. Agradecemos aos nossos guias espirituais que estão tão próximos de nós, nos estimulando a nos conectarmos aos valores que fazem a diferença na construção de nossa história de felicidade, com muita amorosidade, carinho e respeito. Nesse sentido, que possamos também ofertar o nosso melhor neste momento, para que seja entregue àquelas pessoas que passam por nossas telas mentais, que gostaríamos que recebessem um abraço, seja por seus êxitos, seja por suas dificuldades. Que estas pessoas possam, Senhor, receber este abraço coletivo de energia, de refazimento, de estímulo, que possam se sentir acolhidas e amparadas neste momento, que possam celebrar com entusiasmo as conquistas e serem fortes e resilientes para atravessar as dores e dificuldades que porventura estejam passando. Na certeza de que também nós estamos sendo acolhidos em nossas dores e dificuldades, e nós também estamos tendo a oportunidade de celebrarmos a vida. Que possamos, Mestre, com tuas graças, com o apoio de nossos amigos espirituais, mas principalmente com o nosso propósito firme, estabelecido ao largo de nossa coluna, dizermos obrigado, obrigado a Deus por essa chance de estarmos vivos, encarnados, construindo a nossa felicidade. Que nossa semana possa ser uma boa semana. Na graça de Deus. É isso, queridos. Boa semana a todos.
Tchau, fiquem com Deus.